Um movimento político que completa 8 anos em 2022. Um movimento político que surgiu fazendo manifestações de rua pelo impeachment de Dilma Rousseff. Um movimento político que se aproveitou das redes digitais e suas brechas para crescer e dar vazão a seu discurso. Um movimento político que vem lançando candidatos a cargos executivos e legislativos, entrando na disputa formal de poder. Um movimento político que agora tem suas lideranças filiadas ao mesmo partido de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, dia de filiação de lideranças do MBL, Movimento Brasil Livre, ao Podemos, partido pelo qual o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pretende disputar as eleições para presidente em outubro. Ouça aqui o Renan Santos, que é um dos coordenadores e fundadores do MBL, falando sobre essa união.
E olha só, foram meses de negociações, né, não só com o Podemos, mas com diversos partidos, em que o MBL, mais do que o MBL, eu não posso citar isso, em que pessoas que são membros do MBL e que serão candidatos buscavam encontrar um porto seguro para lançar sua candidatura, para ter o protagonismo não só necessário, mas merecido no processo, e também para contribuir de forma decisiva no sucesso da terceira via. Lembrando que este movimento que vos fala aqui é um grupo político que desenhou, que lutou, que construiu pecinha por pecinha o que a gente pode chamar de discurso da terceira via. Hoje nós temos um candidato à presidência da República, que é o Sérgio Moro, que não é do MBL, enfim, nós não temos uma relação pretérita, que assumiu a liderança neste processo por ser o candidato com, vamos dizer assim, a maior expressão nas pesquisas para ganhar a eleição, né, dentro da terceira via, óbvio, ele está em terceiro lugar nas pesquisas como um todo. E estar no mesmo partido que ele significa, obviamente, um endosso à sua candidatura a presidente da República, mas também a construção de um caminho comum.
Esse áudio do Renan Santos tem alguns pontos que vale a gente contextualizar para você. O coordenador do MBL fala aí num porto seguro para os integrantes do movimento. Isso por quê? Porque desde que começou a disputar cargos eletivos em 2016, desde que decidiu entrar na disputa formal de poder, esse grupo político formado por jovens que se auto-intitulam liberais sempre esteve espalhado em vários partidos alinhados à direita.
O Kim Kataguiri, um dos líderes do MBL, por exemplo, foi eleito deputado federal em 2018 pelo DEM, o Democratas, partido que já se chamou PFL no passado e agora está se unindo ao PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro. A ideia é formar uma nova legenda, o União Brasil. O Arthur Duval, deputado estadual em São Paulo, que é conhecido como Mamãe Falei, já foi do DEM e passou pelo Patriota, partido, aliás, pelo qual se candidatou a prefeito de São Paulo em 2020 sem muito sucesso. O Arthur Duval agora quer concorrer ao governo paulista em outubro e vai dividir o palanque com o Moro no estado.
Na mais recente eleição para o Congresso, por exemplo, a bancada eleita pelo MBL, vamos dizer assim, era espalhada por vários partidos. Entre os 4 deputados federais e 2 senadores ligados de alguma forma ao movimento político, tinha nomes filiados ao DEM, como a gente falou, ao PROS e até ao PP, o Progressistas, partido do Centrão.
A chegada ao Podemos, portanto, tenta dar aí alguma unidade partidária ao grupo. Mas não é só isso. O Podemos é o partido ao qual o Sérgio Moro se filiou. É o partido ao qual o Deltan Dallagnol, que era coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, também se filiou. Isso depois de deixar de ser procurador da República para entrar para a política. O Deltan pretende disputar uma vaga no Congresso agora em 2022.
E aí tem um aspecto importante para a gente atentar nessa fala do líder do MBL que a gente ouviu. Ele disse que o movimento não tem uma relação pretérita, ou seja, anterior, com o Sérgio Moro. Mas, na verdade, não é bem assim.
O Movimento Brasil Livre surgiu em 2014 na esteira das grandes manifestações populares ocorridas no país em junho do ano anterior. É um movimento com forte articulação digital, com ampla presença nas redes sociais. Eles foram uma das primeiras organizações a surfar nessa onda, aproveitando inclusive brechas em plataformas como o Facebook para espalhar seu discurso no momento de indignação dos brasileiros com a política.
O MBL ajudou a organizar os atos pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff a partir de 2015, logo após a reeleição da petista. O grupo usava as redes de um jeito que dialogava diretamente com os algoritmos, com um discurso hiperbólico, cheio de indignação, que explorava inclusive o medo das pessoas, deixando todo mundo assim meio furioso com a situação, o MBL ganhava relevância nas redes. Isso sem contar expedientes como criar ecossistemas falsos, com centenas de perfis sob o mesmo comando.
O fato é que deu certo. O Brasil passava por uma crise. Tinha a Operação Lava Jato, mostrando corrupção na Petrobras, maior estatal brasileira. Tinha a crise econômica. E aquele jeito furioso de falar sobre a política se converteu em resultado nas ruas. As manifestações foram grandes. Sem articulação no Congresso e em meio a uma série de outros fatores conjunturais, Dilma caiu em 2016.
Vale ressaltar que nessas manifestações, que contavam com outros grupos, como o Vem Pra Rua, Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, era tratado como herói. Mesmo depois da saída do PT do governo, mais atos foram organizados, e aí com um objetivo declarado, apoiar a Lava Jato. Moro chegou a divulgar nota agradecendo essas manifestações. Ou seja, ainda não era oficial, mas MBL e Sérgio Moro têm sim um relacionamento pretérito.
O MBL não se limitava à política de Brasília. Enquanto adotava um discurso liberal na economia, turbinava o discurso conservador nos costumes, sendo contrário a direitos civis caros aos movimentos antirracista, feminista, LGBT e mais, e indígenas. Era algo muito parecido no que viria a se tornar depois o bolsonarismo.
Em 2017, por exemplo, o Kim Kataguiri gravou um vídeo que viralizou. Nesse vídeo, ele chamou de atentado e de crime contra as crianças, contra a sociedade, contra nossos valores, uma performance de um artista nu no MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Isso porque, na performance, o artista teve o pé tocado por uma criança.
No mesmo ano, o MBL se associou a religiosos e conseguiu que o Banco Santander cancelasse a exposição Queer Museu, em Porto Alegre. O grupo também se mobilizou em torno da Escola Sem Partido, outra bandeira bolsonarista.
Era ali um dos braços da construção da onda de extrema-direita que viria a desembocar na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. O MBL e o bolsonarismo andariam de mãos dadas pelo menos até o começo do ano seguinte, no primeiro ano de mandato do capitão reformado e ex-deputado. O grupo então passou a criticar o governo e acabou depois rompendo com o presidente. Chegou até a fazer um meia-culpa sobre a sua forma estridente de fazer política, admitindo que isso ajudou a envenenar o clima no Brasil.
Sérgio Moro também se aliou ao Bolsonaro. Deixou de ser juiz da Lava Jato para virar ministro da Justiça do governo, cargo que ocupou por 16 meses e do qual se demitiu depois de desavenças com o presidente. O Moro também fez uma meia-culpa, dizendo que errou ao assumir o Ministério da Justiça do Bolsonaro. Ele alegou que não sabia que o ex-chefe seria capaz de fazer o que está fazendo no comando do país.
Podemos, que une agora lideranças do MBL e Sérgio Moro, é um partido pequeno. Ele foi criado a partir da mudança de nome do PTN, Partido Trabalhista Nacional, em meio à crise da política tradicional, estimulada pelos escândalos de corrupção que a Lava Jato trouxe à tona. O Podemos tenta ganhar projeção, inclusive explorando o discurso contra a corrupção. Em 2018, o partido lançou o senador Álvaro Dias, candidato à presidência da República. Ele ficou em nono lugar, não teve nem 1% dos votos válidos.
A filiação do Sérgio Moro e a adesão do MBL vem então se combinar ao discurso lavajatista do Podemos. Junto com esse discurso, vem o discurso liberalizante na economia. Como pré-candidato à presidência, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro fala bastante em reformas. Fala em privatizar a Petrobras. Adota um tom que vai bastante na linha do Paulo Guedes, ministro da Economia do atual governo.
A questão é que esse discurso, que já foi forte anos atrás, em meio à crise do PT, vem perdendo certo fôlego. É um discurso que sofreu um forte revés, principalmente na pandemia de Covid-19, em que a ação estatal foi central para garantir medidas básicas de saúde para a população e para dar alguma assistência social aos mais pobres em meio à crise sanitária e consequente crise econômica. No comando da economia, Paulo Guedes também não conseguiu emplacar uma retomada. O país vive com inflação alta, o desemprego também é alto e a economia entrou em recessão. Muitos brasileiros passam fome e estão na fila do osso.
Um outro ponto de fragilidade desse consórcio entre o Moro e o MBL é que a Lava Jato sofreu abalos. Tanto abalos institucionais promovidos pelo Bolsonaro, quanto abalos de credibilidade por causa das suspeitas de parcialidade na condução das investigações. Essas suspeitas ganharam fôlego com a revelação de trocas de mensagens entre o Moro e procuradores da operação. Uma das mensagens que vieram a público em 2019, por meio de reportagens do site The Intercept Brasil, aliás, trazia o então juiz chamando os integrantes do MBL de tontos. Teve pedido de desculpa e depois a coisa se apaziguou. O fato é que, diante de todos esses problemas com a Lava Jato, o Sérgio Moro teve algumas de suas sentenças anuladas pelo Supremo, inclusive aquela que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cadeia em 2018.
Livre das condenações da Lava Jato, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro com ampla margem, seguido pelo Bolsonaro, que vai tentar a reeleição. E apesar de lideranças do MBL colocarem Sérgio Moro na condição de protagonista da chamada Terceira Via, isso ainda não se concretizou. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça aparece numericamente em terceiro nas pesquisas, mas ainda não bate a casa dos 10%. Fica em empate técnico com o Ciro Gomes, pré-candidato do PDT.
Já o aspecto da mobilização popular por meio das redes sociais, algo em que o MBL era forte anos atrás, também está em xeque. Quando tentou fazer uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro junto com o Vem Pra Rua em setembro de 2021, o movimento fracassou. Foi um protesto bastante esvaziado.
Ficou desenhado ali que o antipetismo do MBL, sem o apoio do bolsonarismo, tinha pouco fôlego. É esse fôlego que a união do movimento com Sérgio Moro no Podemos tenta recobrar. Se o ex-juiz e ex-ministro melhorar nas pesquisas e virar de fato um nome viável para outubro, o MBL pode ver crescer seus representantes no Congresso. Se a situação ficar mais ou menos como está, a tendência é que o movimento perca mais a sua relevância. Abraçados, agora oficialmente, MBL e Sérgio Moro tendem a ter um destino similar. A ver qual vai ser ele.
O Brasil vive um momento de alta das transmissões da Covid-19. Lida também com uma maior pressão sobre o sistema hospitalar. O Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Estevão, por que isso está acontecendo?
Desde as festas de fim de ano, já havia sinais de uma nova onda de Covid-19, com filas nos postos de saúde e uma corrida por testes em farmácias. Agora que os dados voltaram a ficar disponíveis, depois de um mês de apagão nos sistemas de notificação do Ministério da Saúde, a onda causada pela Omicron ficou mais visível. A explosão de casos de infecção levou o Brasil a bater nesta terça-feira mais um recorde na média móvel pelo oitavo dia consecutivo. Em média, o país tem registrado quase 160 mil casos por dia. O número é 203% maior do que há duas semanas. Apesar de pesquisas mostrarem que a variante ataca mais as vias superiores e causa menos quadros de pneumonia, a quantidade de pessoas doentes é tão grande que os hospitais voltaram a ficar sobrecarregados, considerando que não há mais medidas restritivas como antigamente. Na terça, o Distrito Federal já tinha fila de espera para as UTIs. Nesta quarta, o governo de São Paulo decidiu abrir 700 novos leitos por causa de um aumento de 152% de internações em apenas 3 semanas. Nesta semana, houve uma piora na taxa de ocupação de leitos em 12 estados, segundo um boletim da Fiocruz, sendo que 6 deles têm uma taxa de ocupação igual ou superior a 80%. Outro problema é que as próprias equipes médicas estão adoecendo e ficando desfalcadas.
Agora, Estevão, qual é o peso dos não vacinados, do pessoal que não foi se imunizar contra a Covid, nessa nova onda da variante Ômicron?
O Distrito Federal divulgou nesta terça-feira que 90% dos internados em UTIs com Covid eram pessoas que não tinham se vacinado ou estavam com um esquema vacinal incompleto. As pesquisas vêm demonstrando que a proteção contra a Ômicron é mais robusta com 3 doses, mas só 20% da população brasileira recebeu até aqui a dose de reforço. Mais de 30% dos brasileiros ainda não tomaram as duas doses, o que representa um contingente muito grande de pessoas que estão desprotegidas dentro de uma população de mais de 210 milhões de habitantes. Só no estado de São Paulo, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas de 12 a 29 anos simplesmente não apareceu na data certa para tomar a segunda dose. A vacina não impede o contágio, mas protege contra casos graves. Isso tem evitado que as mortes subam no mesmo ritmo das infecções. Apesar da propaganda anti-vacina feita pelo presidente Jair Bolsonaro, a população tem aderido à campanha, que só não avança mais por problemas estruturais para chegar a algumas regiões mais remotas, especialmente nos estados do norte, onde a cobertura vacinal está abaixo do resto do país. Especialistas defendem, inclusive, que o Estado faça busca ativa de não vacinados para melhorar o desempenho do país na imunização contra a Covid.
Esse texto do Estevão você pode ler em nexojornal.com.br.
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, está tendo que lidar com o Partygate. O repórter especial João Paulo Charlot explica aqui do que se trata isso.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A polícia de Londres abriu na terça-feira uma investigação criminal para apurar uma porção de festas e outras reuniões sociais que ocorreram nos últimos 2 anos na residência oficial do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Essas reuniões, às vezes com mais de 20, com mais de 30 pessoas, ocorreram enquanto vigoravam na Inglaterra períodos de lockdown, que são aqueles em que o governo manda todo mundo ficar em casa para tentar baixar a circulação do vírus da Covid-19. Desde março de 2020, Johnson decretou lockdown 3 vezes, e enquanto ia à televisão pedir que os britânicos fizessem sacrifícios e aguentassem firme, ele mesmo participava de reuniões com bebida alcoólica e bolo de aniversário em espaços abertos e fechados da residência oficial, com parentes, assessores e ministros ao redor. O escândalo foi apelidado de Partygate, ou escândalo das festas, e pode chegar a custar o mandato do premier britânico. Além da investigação policial, uma outra frente de apuração foi aberta por uma assessora do governo chamada Susan Gray, que funciona como se fosse uma espécie de ouvidora do gabinete. O resultado desse relatório, apelidado em Londres de Relatório Gray, deve selar o destino político de Johnson. A esperança do primeiro-ministro é de que esse documento mostre que as reuniões eram de trabalho, não eram festas, ou pelo menos mostrem que ele, como primeiro-ministro, não estava diretamente envolvido em todas essas reuniões. Mas é possível que o relatório Gray aponte em outra direção. Além de mostrar que Johnson sabia das festas, o relatório pode ainda questionar o fato de circular tanta bebida alcoólica em eventos do governo. Seja como for, o cenário do escândalo está armado por Johnson. Pesquisa do Instituto YouGov mostra que 59% dos britânicos dizem acompanhar essa novela bastante de perto ou muito de perto. Esse percentual é exatamente o mesmo que diz desaprovar o trabalho que Boris Johnson vem fazendo como primeiro-ministro do Reino Unido, um país que tem uma monarquia parlamentarista na qual a troca de um primeiro-ministro como Johnson pode ocorrer com um voto de desconfiança a qualquer momento no parlamento.
Da união do MBL com o Sérgio Moro no Podemos, passando pela onda da Omicron e fechando com o Partygate de Boris Johnson, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!